Senhoras e senhores deputados, pergunto-se a doutora Maria da Conceição Margalha, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, se está em condições de nos ouvir? Muito bem.
Sim. Bom dia, bom dia a todos.
Bom dia, bom dia, eu, muito obrigada.
Todos na sala estamos conversando, presidente Peuco e o seu diretor político dos cuidados hospitalares, que integra o ministro da Saúde.
Doutora, eu peço imensa desculpa, mas nós estamos com dificuldade de ouvi-la em perfeitas condições. Não sei se é possível melhorar a qualidade do som.
Eu vou chegar um bocadinho mais para a frente.
Ah, parece que sim, parece que melhora de facto.
Imensa desculpa.
Não faz mal, temos tempo.
E retirei a máscara porque também é tudo perto. Penso eu.
Nós sabemos que a internet nessa zona não é a melhor, mas vamos então dar início à nossa audição. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. E, como sabe, há um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, que tem a possibilidade de dar início a esta audição. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado João Dias e depois daria a palavra à Sra. Doutora para a resposta. Faz favor, Sr. Deputado João Dias, dispõe de 3 minutos, como sabe.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar em particular a Doutora Conceição Margalha, julgo que seja o Dr. José Aníbal também está presente, e nas vossas pessoas cumprimentar e saudar todos os profissionais de saúde da Unidade Local de Saúde e reconhecer aqui por esta via aquilo que é o trabalho que têm desenvolvido numa fase difícil, dedicação que têm tido para com a saúde da nossa população. Fazemos esse reconhecimento. A doutora certamente terá conhecimento do requerimento. Aliás, o PCP teve a oportunidade de reunir com a Santa Casa da Misericórdia, mas também com a administração da USBA a propósito desta questão. Aquilo que aqui que já colocámos, já falámos também ainda hoje, fizemos a audição com o Sr. Presidente da ARS, Dr. José Rebalo. De facto, tem havido acontecimentos relativamente àquilo que é o acordo firmado entre a Unidade Local de Saúde e a ARS e a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, que levam a uma avaliação por parte do PCP de que tem havido uma degradação do serviço. Há, por parte da Santa Casa da Misericórdia, um comportamento relativamente ao serviço de urgência avançado de que o mesmo tem alguma dificuldade em mantê-lo e garanti-lo, e nesse sentido tem havido até mesmo problemas, nomeadamente ainda ultimamente houve um encerramento que foi anunciado e colocado um papel que eu tenho na minha mão, em que diz que o encerramento será por ao atendimento ao público por tempo indeterminado, sem informar o motivo nem a razão pelo qual. E a primeira questão que fazemos é se antes e previamente a esta informação que foi colocada à população, a Santa Casa da Misericórdia informou ou consultou ou se articulou com a Unidade Local de Saúde, como implica o acordo, nomeadamente na prestação atempada de informações que deve cumprir. Depois, também questionar se este surto da Covid, que é a justificação pela qual teve de estar encerrado durante uma semana, se surgiu nos profissionais que asseguram normalmente o serviço de urgência, ou se foi noutras valências e encerrou-se o serviço de urgência para acudir a outras valências. Depois, relativamente à situação da campainha, de facto, aquilo que questionou o Dr. José Rebalo, volto a questionar também à Dra. Conceição Margalha e ao Conselho de Administração. Se isto é esta solução, é uma solução digna de atendimento à população num serviço de urgência. Nós estamos a falar, ainda agora o Dr. José Rebalo falou que o atendimento, nos últimos dados que nos deu, foi de 9 mil atendimentos de urgência por ano. Isto significa 25 atendimentos por dia. Não é um volume assim tão pequeno como tudo isso, e que, naturalmente, se o serviço fosse degradando, daqui a amanhã teremos, se calhar, 2 ou 3 atendimentos por dia, e então encontra-se aí a solução para se fechar. Depois, outra questão que tenho a colocar tem a ver com a resposta que a Unidade Local de Saúde defende para a população, daquilo que é o segundo conselho mais populacional da Unidade Local de Saúde. Estamos a falar de mais de 15 mil habitantes e que precisam naturalmente de uma resposta a diversos níveis, nomeadamente a este nível do atendimento, porque não podemos ver o Conselho só como a sede, porque o Conselho tem populações, tem aglomerados e freguesias muito com uma população significativa, falo até à fronteira com a Espanha, e que não fica a meia hora de distância, mas sim perto de uma hora de distância. Depois, outra questão que é preciso clarificar, e nós, o PCP, temos esta avaliação, tem a ver com a questão do contrato. Naturalmente é saber se este contrato, na ótica da administração, é um acordo, o acordo é vantajoso, ou se é um acordo que seja ruinoso, tendo em consideração aquilo que é a imposição que a Santa Casa da Misericórdia quer fazer.
Para terminar,
Senhora Presidente, o tempo é curto, mas é só dizer isto. É que a Santa Casa da Misericórdia quer obrigar aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, e até Porto Alegre, Évora, Beja, até o Algarve, a referenciar aquilo que os próprios recursos que têm, nomeadamente consultas e cirurgias, porque não criou um único serviço que não exista já, oftalmologia, ortopedia, pediatria, ortopedia, e portanto é isto que nós questionamos.
Obrigada,
se aqui existe benefício para a Unidade Local de Saúde. Muito obrigado.
Passava desde já a palavra à senhora doutora Maria da Conceição Margalha para responder ao que achar conveniente, faz favor.
Bom, novamente bom dia a todos, mostrar a minha disponibilidade para responder às perguntas que me foram colocadas pelo Sr. Deputado João Dias. Ele começou por falar na degradação do serviço prestado pela Santa Casa da Misericórdia. Eu, desde o início, e o que poderei dizer é que quando cheguei ao ULS do Baixo Alentejo, portanto, no dia 1 de abril de 2017, havia uma história de litígio grande entre a Santa Casa da Misericórdia e a unidade local e com o Conselho de Administração da altura. Quando eu vim, tudo fiz para que o acordo fosse implementado e que, no fundo, nós conseguíssemos ter uma complementaridade entre a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e a Santa Casa da Misericórdia, favorecendo as prestações de saúde que aquela população necessitasse no local mais perto que fosse possível. E, portanto, todo esse trabalho foi feito, esse trabalho foi coadjuvado também com a ARS Alentejo, de maneira a que o acordo pudesse ter, digamos, o seu objeto pudesse ser preenchido e, no fundo, que tivesse todas as valências que estavam previstas no acordo. O estudo que fizemos teve a ver com as necessidades da ULS e aquilo que a ULS não conseguia responder, e foram identificadas as especialidades que necessitariam de maior número de consultas para, exatamente, prestar os cuidados àquela população em tempo adequado, garantindo a resposta garantida que nós teremos que ter e não tendo listas de espera. E foram identificadas, além das especialidades que já estavam previstas no acordo, mais duas especialidades, mais três, a cardiologia, o otorrino, laringologia e a urologia. No fundo, para tentar melhorar as listas de espera existentes no Hospital de Beja e, no fundo, prestar cuidados à população o mais perto possível e cumprindo todos estes tempos. Portanto, o que eu poderei dizer é que o trabalho efetivo foi feito e, por outro lado, da Santa Casa da Misericórdia houve disponibilidade para discutir e para tentar resolver um dos problemas que existiam. Um dos problemas que existiam tinha a ver com a questão da referenciação e a referenciação que era feita dos cuidados de saúde primários para aquela unidade. Nem todas as consultas estavam portanto, no CTH e, portanto, para se referenciar para aquelas consultas, na consulta até pior, já era difícil ser feito e, portanto, todos esses mecanismos foram melhorados e a CSS colocou a Santa Casa da Misericórdia também na lista de entidades para poder ser feita essa referenciação. E, portanto, este trabalho, o que eu poderei dizer é que o trabalho foi feito e houve colaboração entre as duas unidades e tentámos acabar com os litígios existentes e, no fundo, resolver os problemas existentes para que a resposta pudesse ser dada. Falo do serviço de urgência avançada e a questão da campainha. Eu, a questão da campainha, o que poderei dizer é que não tive conhecimento dessa nova decisão da União da Santa Casa da Misericórdia e, portanto, posteriormente é que fui confrontada com o facto de ter sido posta a campainha em vez de ter a porta aberta. E, portanto, eu aqui, se me perguntarem pessoalmente o que eu acho que não é uma prestação de cuidados de porta aberta, como é uma urgência, não deve ter uma campainha e uma porta fechada. E, portanto, aí é a única questão que poderei dizer sobre a minha opinião pessoal.
Obrigada, Doutora. Terá a oportunidade, na próxima resposta, de complementar essa resposta. Passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, que também foi um dos requerentes. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Doutora Conceição Margalha e agradecer a presença. Se calhar retomava esta discussão sobre a disponibilidade e a porta encerrada do serviço de urgência. Nós também achamos que não deve haver porta encerrada nenhuma no serviço de urgência, nem chamada à campainha, nem ao telemóvel, quer que seja. Se o serviço de urgência está aberto, deve estar aberto. Agora, causa-nos alguma confusão esta situação. Este sistema de campainha tem sido altamente contestado por parte da população. Temos a unidade local de saúde a dizer, se nos perguntarem, achamos que não deve haver esse sistema de chamada por campainha. Então, porquê que a Santa Casa da Misericórdia de Serpa mantém este sistema? Porque, a nós parece-nos, se estivesse dentro do edifício, para lá da porta fechada, os profissionais necessários para garantir o serviço de urgência, com a contestação e a pressão que existe para não haver este sistema de campainha, a Santa Casa da Misericórdia já tinha aberto a porta, como é óbvio. Para manter a porta fechada, parece-nos que provavelmente não estará a garantir a disponibilidade do serviço como deveria estar a garantir. E não está a garantir a presença física de todos os profissionais como deveria estar a garantir. Aliás, na audição anterior, o Dr. José Rubal, da ARS Alentejo, disse, até com surpresa, para ser sincero, que não sabe, que a ARS não sabe, não tem a certeza, se a Santa Casa Misericórdia está a garantir assistente técnico ou administrativos à noite. Acho um bocado estranho fazer-se um contrato com a Santa Casa Misericórdia para uma gestão privada de um hospital que deve ser público e depois não saber se a Santa Casa garante os recursos para o funcionamento e a disponibilidade da urgência. Portanto, a primeira pergunta era se a ULS tem conhecimento da Santa Casa de Misericórdia ter ou não, em presença física, os profissionais, os recursos humanos que são necessários para garantir o funcionamento do serviço de urgência durante a noite. Ou se é apenas uma obstinação mesmo, a questão da campainha, porque parece-nos muito estranho este fincapé nesta chamada por campainha. Para terminar, disse que houve sempre litígios, ou quando chegou ao Conselho de Administração havia um grande litígio. O Dr. José Rubalo disse que também houve sempre muita dificuldade de implantação do que foi contratado com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa. E aquilo que gostava de perguntar é: ou foi feita uma adenda ao contrato em 2018, que já foi aqui mais ou menos resumida na audição anterior, e perguntava duas coisas: é se essa adenda está a ser cumprida por parte da Santa Casa da Misericórdia, do ponto de vista quantitativo, de consultas, etc., que era suposto fazer, e se nas referenciações e convenções e alargamentos das convenções, a ULS está neste momento a ter mais despesa com a Santa Casa da Misericórdia e a transferir mais dinheiro para a Santa Casa ou não. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Doutora Maria da Conceição Margalha para responder, se faz favor.
Relativamente à questão da inscrição administrativa para o atendimento, eu posso dizer é que tem que estar sempre alguém de serviço para poder fazer essa inscrição, porque a inscrição, para se fazer um atendimento, tem que haver uma inscrição. Para haver inscrição, tem que haver credenciais de inscrição. Nem os médicos, nem os enfermeiros podem fazer inscrições no sonho para depois até poderem atender os utentes. Portanto, tem que estar um profissional da área administrativa a fazer essa inscrição. Isso não vejo que possa ser de outra maneira. Quem é o profissional que lá está? Eu realmente não sei responder. Relativamente à outra questão que me punha do acordo de 2018. O acordo de 2018 veio, como eu já disse há pouco, abranger outras especialidades além das que estavam já garantidas. Por outro lado, manteve a cirurgia de ambulatório que estava prevista e passou a prever também cirurgias em regime de internamento e atendimento e a realização de meios complementares de diagnóstico. O que eu posso dizer, em termos da urgência, os atendimentos estão mantidos sempre dentro do valor que estava previsto, o número de consultas tem sido abaixo do previsto, as consultas dependem da referenciação e tem sido isso que nós temos tentado da parte da ULS, que seja feita referenciação em complementaridade. Eu não posso enviar para a Santa Casa da Misericórdia consultas que seja capaz de fazer dentro da unidade local. A referenciação dos centros de saúde. São os próprios centros de saúde que, portanto, adequam as necessidades de consultas dos seus doentes às oportunidades que têm, porque a referenciação é feita, portanto, de acordo entre o profissional que está a referenciar e o próprio utente. E o utente tem poder de escolha do local para onde quer ser referenciado. E, portanto, aí, no fundo, é a abertura a todos os centros de saúde da possibilidade da referenciação de primeira consulta, e isso neste momento acontece para todas as consultas, as referenciações que também podem ser do hospital, da unidade local, consultas que não conseguem ser feitas em tempo útil e garantindo os tempos de resposta, podem ser referenciadas para a SERPA. Isso aconteceu nas consultas de ortopedia e nas consultas de cardiologia. E, portanto, isso é a maneira que nós temos de garantir a acessibilidade à população, mas não referencio consultas que se conseguem fazer em tempo útil e garantindo as necessidades da população. Relativamente aos MCDTs, como eu disse, eles, o que estava contratado foi cumprido. Relativamente às cirurgias do ambulatório e às cirurgias com internamento, elas não foram garantidas, tendo em atenção que a Santa Casa da Misericórdia está a construir o bloco operatório para poder dar resposta a essa parte do acordo. Relativamente à produção de 2020, dizer que, como em todos os locais, a produção diminuiu. A produção diminuiu tanto em consultas como em atendimentos de urgência. Isto tem a ver com uma degradação dos serviços, mas sim por uma menor procura que terá que ser discutida tanto no nível da Santa Casa da Misericórdia, sobre as suas causas, tanto a nível da Santa Casa da Misericórdia, como na própria Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, que também tem uma quebra de produção durante o ano 2020 e que é explicada pela falta de referenciações e por a menor procura dos próprios utentes, tendo a ver com a pandemia e os encerramentos que ocorreram nestas linhas de produção.
Obrigada, Soutora. Passava desde já a palavra aos outros grupos parlamentares e depois terá a possibilidade de responder em conjunto a todas as questões. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Telma Guerreiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a Dra. Conceição Margalha e também o doutor que está consigo, que eu não consegui perceber. Doutor? Zé Miguel? Zé Aníbal? Aníbal. O doutor Aníbal. Diz-me aqui o doutor Aníbal, diz-me aqui o colega João Dias. Muito bem, o direto ao clínico. Ficam os cumprimentos feitos e nestes cumprimentos, cumprimentar naturalmente todos os profissionais de saúde e ter esta oportunidade de o fazer publicamente, agradecer aquilo que tem sido a dedicação da vossa equipa técnica, aquilo que tem sido, de alguma forma, a ação tão concreta, tão clara e tão envolvente pela nossa comunidade. Dizer que até no plano de vacinação sentimos que e vamos percebendo que está a correr bem e isso é muito bom para a população e ficam os nossos agradecimentos. Neste assunto em debate que aqui nos traz, pois a doutora Conceição disse logo no início, quando chegou ao Conselho de Administração, se viu abraços com alguma conflitualidade que trazia este acordo, com algum desafio, chamemos-lhe assim, para resolver e que procuraram dentro daquilo que foi esta complementariedade e esta vontade de cooperação com a Santa Casa da Misericórdia, resolver esses problemas. Percebemos daquilo da audição anterior e daquilo que foi sendo dito aqui, que há uma dificuldade de implementação, uma dificuldade de consolidação desta resposta. É importante para a comunidade e é importante para nós compreendermos que problemas existem agora, como é que se pensa ultrapassar esses problemas, se há um contributo, claro, se esta resposta tem dado um contributo complementar para gerir os tempos de máximos de resposta, para gerir as listas de espera, o que é que tem vindo a ser feito quer pelo ILS, quer pela Santa Casa Misericórdia, que não vem até nós para nos ajudar nestas questões, para nos ajudar a conhecer melhor, mas em todo o caso, o que é que tem sido feito para que estas referenciações aconteçam? Porque percebemos aqui que esta diminuição de consultas tem a ver com a falta de referenciação. Então, que esforços estão a ser feitos para que aconteçam estas referenciações? Porque sabemos que este será um pilar da sustentabilidade desta resposta. E depois, finalizava com a pergunta sobre que complementaridade, de forma que entendo que o novo bloco operatório pode vir ser aqui complementar para esta resposta futura e sustentável. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo também a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Almeida, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Maria Conceição Margalha e o Sr. José Aníbal. Já estivemos aqui nesta comissão hoje o Sr. Presidente da ARS do Alentejo, onde já discutimos uma série de questões e, portanto, para não ser repetitivo, eu iria concentrar-me em duas questões que me parece que a ULS poderá esclarecer melhor do que o Sr. Presidente da ARS Alentejo. E as duas questões, a primeira dessas questões, é sobre o serviço de urgência e sobre o eventual cumprimento ou incumprimento do acordo de cooperação. Nomeadamente, tanto pelo que eu sei, o serviço de urgência do Hospital de Serpa não é nenhum dos serviços de urgência que estão previstos na legislação, não é um serviço de urgência básica e muito menos médico-cirúrgica. E, portanto, não é um serviço de urgência para o qual nós saibamos quais são os requisitos em termos de recursos humanos que têm que ser assegurados. E, por isso, a minha primeira pergunta é se o acordo de cooperação prevê explicitamente quais são esses requisitos e se, em caso afirmativo, se esses recursos humanos e materiais que têm que ser assegurados pelo Hospital de Serpa não foram cumpridos e se, nesse caso, o Hospital entrou em cumprimento ou não do acordo de cooperação. Nomeadamente, se existe algum requisito de disponibilidade, tanto mais que nós sabemos, como disse o Sr. Presidente da ARS Alentejo, não há nenhuma remuneração por essa disponibilidade, só pelos serviços efetivamente prestados. A segunda questão que eu queria colocar tem a ver com a referenciação. Também já aqui foi dito várias vezes que a referenciação dos cuidados, das consultas, tem sido um dos problemas desde o início do acordo. A senhora Presidente acabou de dizer que já haveria inscrição no CTH por parte da CSS que permite a referenciação dos cuidados subprimários. Eu gostaria que confirmasse isso, foi isso que eu percebi, mas não tenho a certeza se é isso que se passa. Se neste momento já é possível a referenciação diretamente dos cuidados subprimários ou não, coisa que não acontecia. E segundo, se em caso afirmativo, se já é possível, a minha pergunta é se já há referenciação efetivamente direta dos cuidados subprimários para o Hospital de Serpa e se os utentes dos centros de saúde, nomeadamente Serpa, mas não só, os outros centros de saúde da região, já têm o mesmo direito do que os outros cidadãos portugueses, que é de liberdade de escolha do hospital onde querem ir, e se nessa liberdade de escolha está incluído o Hospital de Serpa. Dito de outra forma, se é possível a um cidadão que é atendido num centro de saúde qualquer, seja de Serpa ou outro, dizer que precisa de uma consulta, dizer eu gostaria que a minha consulta fosse no Hospital de Serpa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava desde já a palavra à Sra. Doutora Maria da Conceição Margalha e desde já cumprimento o Sr. Doutor José Aníbal, que há pouco não foi perceptível o seu nome, nem, e portanto, como diretor clínico, queríamos também desejar-lhe o melhor trabalho possível nestes tempos difíceis. Passava desde já então a palavra para poderem complementar as respostas, faz favor.
Começando pela pergunta da Sra. Deputada Telma Guerreiro, que tem a ver com os desafios que é a implementação deste acordo e, no fundo, as críticas que têm sido feitas ao longo do tempo da falta de referenciação, dizer que foi isso exatamente que eu disse anteriormente. Nós, quando aqui chegámos, a referenciação não estava a ser feita de forma automática e não era claro os mecanismos de referenciação. E o que foi pedido foi pedido à CSS que colocasse as consultas, portanto, o Hospital de São Paulo, naquelas valências que estavam acordadas no CTH, para se poder ser efetuada a referenciação automática dos centros de saúde para o Hospital de São Paulo em Serpa, caso fosse essa a livre escolha dos cidadãos que pretendiam uma consulta, ser referenciados a uma consulta hospitalar. E, portanto, isso foi o que aconteceu e, respondendo também ao Sr. Deputado Álvaro Almeida, é isso que neste momento acontece. A Santa Casa da Misericórdia, no Hospital de São Paulo, está incluído no CTH, na área de abrangência da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, e só essa é que eu posso responder, em todos os centros de saúde, e os médicos de família, juntamente com os seus doentes, podem referenciar para o Hospital de São Paulo naquelas especialidades, dando livre escolha aos utentes que querem ir ser atendidos ali em Serpa. Isso já acontece e está a acontecer nas diversas especialidades. Está a acontecer na cardiologia, está a acontecer na dermatologia, na oftalmologia, na ortopedia e nas outras também está. Eu penso que a única que neste momento ainda não está completamente concluída para todos os centros de saúde é a consulta de otorrino. Penso que é que tem ainda neste momento problemas. Referenciações, portanto, são feitas através do CTH e, como eu disse anteriormente, também há a possibilidade de transferência interhospitalar e, portanto, consultas que não estão a ser feitas aqui na unidade local no Hospital José Joaquim Fernandes e que não garantem os tempos de espera, podem ser transferidas. E isso aconteceu, e aconteceu não este ano, mas no ano 2019, no que diz respeito a consultas de cardiologia e que no que diz respeito a consultas de ortopedia. Neste momento, o ano 2020 é um ano muito com imensos problemas e com muita dificuldade em gerir todos estes processos e, no fundo, dar capacidade de resposta aos utentes. Terminámos o ano 2020 e com tendo em conta a produção adicional do próprio hospital, sem consultas, portanto, com tempos de espera fora do tempo médio garantido, exceto na área de cardiologia, e nessa área foram transferidos doentes em 2019 para o Hospital de São Paulo. Urgência, cumprimento do acordo, serviço de urgência avançado, o que é? O que está previsto no acordo é a manutenção do serviço que existia. O serviço que existia anteriormente não pertence à rede de urgências e emergências, portanto não é um serviço de urgência básico. O serviço de urgência básico tem legislação própria e tem um perfil de profissionais que têm que estar presentes, mas não é isso que existe na rede é SERPA. A urgência de SERPA não está integrada na rede de urgência e emergência deste distrito ou do país. Portanto, existe nessa rede de urgência e emergência a urgência do Hospital José Joaquim Fernandes, que é a urgência médica ou cirúrgica, e depois existe o serviço de urgência básica de Moura e o serviço de urgência básica de Castro Verde. Este serviço que está proposto no acordo é que mantenha as características existentes anteriormente, isto é, funcione 24/24 horas e que tenha um médico, um enfermeiro e o apoio administrativo e de assistente operacional, tenha acesso à radiologia e tenha acesso a análises point of care, portanto, daqueles análises rápidas, sem exigir um laboratório. Portanto, relativamente a isto, é o que eu tinha a responder. Portanto, a referenciação já falei sobre ela, a liberdade de escolha também já falei. O que existe, portanto, nessa urgência avançada? Portanto, tem um médico, tem um enfermeiro e tem o AO e o administrativo, que é isso que estaria previsto. Não tenho. Acho que respondi às perguntas que me colocaram.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Doutor. Sr. Doutor. Ah, aqui o Sr. Deputado João Dias ainda tem uma questão. Faz favor, se a sua doutora não se importar, só para complementar rapidamente.
Muito
por
rápido,
favor.
Agradecer as esclarecimentos que a doutora prestou, mas de facto é preciso ter em consideração aqui só duas ou três coisinhas muito rápidas. O problema que temos aqui tem a ver, de facto, com o financiamento da consulta. Nós, se fizermos as contas a 31 euros, as 9 mil consultas, 25 consultas por dia, isto dá qualquer coisa como 280 e qualquer coisa mil euros, portanto, é manifestamente insuficiente para garantir aqueles profissionais que são necessários. Mas nós não nos podemos esquecer que aquela população não pode ficar desprotegida relativamente a um atendimento, nomeadamente porque o centro de saúde também não tem uma consulta aberta até mais tarde, como nós temos na USF, como temos, por exemplo, no centro de saúde de Beja, que também a população tem a urgência, porque isto é esta questão que eu quero colocar à doutora. Porque quando nós queremos, e acho que é um objetivo de todos, reduzir as urgências não urgentes, ou seja, as pulseiras verdes e azuis, retirá-las do serviço de urgência, é isto que eu lhe quero questionar. Qual é o impacto que tem o encerramento de um serviço de urgência como este, levando a que a população de Serpa, que é uma população considerável, mais de 15 mil habitantes, seja transferido para o serviço de urgência do Hospital de Beja, com o prejuízo para a população, porque perde o acesso, a deslocação é bastante significativa, mas também prejudicando aquilo que é o acesso de consultas que muitas das vezes nós não sabemos quando vamos adoecer e piorar, até por consultas que basta um atendimento sem ser muito diferenciado. Mas dizer-lhe também que, no que refere à referenciação, o Dr. José Rebalo deixou aqui bem claro, e em áreas onde as listas de listas de espera também são significativas, muitas delas ultrapassando o tempo máximo de resposta garantida, que é Porto Alegre, Évora e o Algarve, não referenciaram um único utente para Parabéns, para Serpa. Ora, isto importa ter em consideração, porque é que será, não é? E agora, só deixar mesmo esta questão à doutora, se a USBA e a administração está na disposição de avaliar quer a rede de urgência e as suas diversas valências, nomeadamente falamos das emergências em termos de carro ou outras valências, tendo em consideração novas realidades e a forma como pode ser organizada esta resposta, porque é muito importante
obrigada,
e fundamental.
Senhor,
muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Almeida, pedindo desculpa. Ah, não? Também prescinde. Portanto, não sei se o Sr. Deputado Moisés Ferreira também não. Então, Srs. Doutores, esta foi a última questão. Agradecia que pudessem complementar e para terminarmos a nossa audição, que desde já e uma vez mais agradeço.
Só dizer que a avaliação da rede de urgência e emergência não compete ao LS do Baixo Alentejo fazê-la, porque isso resulta de um despacho, eu penso que é despacho, agora neste momento não sei, e que definiu o que existe, qual é a rede de urgência para o país. E, portanto, aí não sou eu que poderei nunca avaliar se é preciso outros locais ou não. Portanto, a lei existe, portanto, os pontos que estão previstos estão em funcionamento, depois o resto competirá ao Governo ou à Assembleia ou a outra entidade que não a Unidade Local de Saúde a fazer esta avaliação. Dizer que a preocupação com a resposta aos utentes é uma preocupação da ULS e tem sido sempre e, portanto, consideramos que aquele conselho nunca poderá ficar sem uma resposta alargada. Daí que, no fundo, tenha havido sempre negociações e da parte da ULS o empenho para que aquele atendimento continue a surgir. E isto, na medida em que, até nesta altura em que houve o surto de Covid e que houve aquele encerramento temporário da urgência, houve da parte da ULS todo o esforço para complementar as equipas que eles tinham em falta e houve disponibilidade nossa para colocar a custo zero lá enfermeiros e assistentes operacionais para que o serviço não encerrasse. E, portanto, aí o que posso dizer é que nós nos preocupamos que haja uma resposta. Se as coisas correrem mal e houver alguma altura em que seja proposto o encerramento e não se chega a acordo, com certeza que o Centro de Saúde de Serpa terá que encontrar uma maneira para manter o atendimento da sua população num horário alargado, exatamente como existe nos outros centros de saúde que têm consultas de recurso para que dentro de um horário alargado, e geralmente o horário é até às 8 horas do funcionamento dos centros de saúde, em que haja consultas, porque não é expectável que as pessoas, por razões não urgentes ou emergentes, sejam referenciadas para o Hospital de Beja ou tenham que vir ao Hospital de Beja com todos os problemas que daí advêm e de prejuízo para a própria população. Portanto, se houver neste percurso que todos teremos que ter, houver diminuição da oferta, o Centro de Saúde terá que ter uma oferta como existem nos outros centros de saúde com a consulta de recurso.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Doutora. Sr. Doutor, eu penso que foi uma boa audição, muito esclarecedora. Desejamos muita saúde e bom trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada.
O senhor deputado, não? Não percebo. Depois de terminar. Pronto, então muito obrigada, bom trabalho.
Muito obrigada.
O senhor deputado João Dias, que tem uma ligação especial com essa... Com Serpa, quero usar da palavra só.
É só para, aliás, também uma relação afetiva com a própria doutora Conceição Margalha, com quem trabalhei
bem
no Centro de Saúde de Beja, e o doutor José Aníbal também com quem trabalhei, mas desejar votos de muito sucesso, para, que bem precisamos, e que os nossos profissionais de saúde estejam bem acompanhados neste momento difícil porque temos passado, mas temos conseguido dar uma resposta positiva. Apesar das dificuldades, o Serviço Nacional de Saúde tem-nos valido. Muito obrigado.
Obrigada.
Damos por terminada esta audição.
Sr. Presidente, antes de terminar a reunião, informaram-me que há aqui uma questão que teríamos que resolver rapidamente. O projeto de resolução 954-14-PSD desceu à 9ª Comissão. 954-14 desceu à 9ª Comissão. Erradamente, porque deveria ter descido à 10ª Comissão com conexão à 9ª. E dizem-me que terá que ser a 9ª Comissão a pedir a devolução. E, portanto, era nesse sentido a minha intervenção, se pudesse devolver este projeto de resolução à 10ª Comissão.
Faremos já rapidamente. Não, claro, quem despacha é o Sua Excelência ao par. E nós devolvemos ao Presidente e o Presidente depois faz novo despacho. E então, se não houver mais assuntos a tratar, dou por encerrada esta reunião. Obrigada.